Boa tarde, bem-vindos ao Conversas desta semana. E o convidado é dirigente de uma instituição particular de solidariedade social, podemos dizer administrador, creio que o termo mais correto é este, o CASFI. Hoje podemos considerá-lo já, entre aspas, uma pequena grande empresa que tem um orçamento elevado, tem muitos funcionários, tem muitas valências sociais e tem esta tradição também dentro do município de Ilha, na área do apoio social, que tem merecido essa relevância discursiva, até pela passagem dos diferentes administradores, e sinalizámos entrada e saída da anterior presidente de administração. Agora com Hugo Lacerda, deixámos passar alguns meses para que o conhecimento também se aprofundasse sobre a instituição. Hugo dizia-me há pouco que já lá estava, já tinha algum conhecimento, e é essa descoberta que vamos também fazer a partir dessa experiência. Hugo Lacerda, bem-vindo. O CASFI é de facto uma nau já de grande dimensão, para a escala em que estamos.
Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É sempre um gosto vir conversar e partilhar algumas das ideias, alguns dos desafios que tenho a nível pessoal e que atualmente, enquanto Presidente do Conselho de Administração do Centro de Ação Social do Conselho de Ilha, que denominamos de CASFI, obviamente, repito, é sempre um gosto acrescido estar na Terra Nova e partilhar um pouco da vida da instituição.
Já agora, só para esclarecer uma questão, o CASFI foi durante muito tempo dito que era a maior IPSS do Distrito de Aveiro. Tem esse estatuto de facto ou não?
Tem o estatuto, acima de tudo, como uma das maiores IPSS do país, designadamente a nível da inclusão social e da deficiência. Muito francamente, não lhe consigo dizer se é maior, se é menor. O que eu sei é que o trabalho que desenvolve é, efetivamente, respeitado na região e respeitado no país. Ou seja, se falar do nome CASFI no país, não tenho a mínima dúvida que as pessoas associam. Aliás, ainda recentemente isso aconteceu, quando o CASFI, de forma meritória, recebeu um prémio no Centro Cultural de Belém, na última quarta-feira.
Da Fundação La Caixa.
Exatamente, um prémio da Fundação La Caixa, do BPI.
Que projeto era esse que estava em causa?
Esse projeto, houve várias candidaturas. O nosso projeto foi o projeto que foi selecionado, ou foi um dos projetos que foi selecionado, que tem como título Semear para Formar e Empregar e empregar, ou seja, semear para formar e empregar. E o que é que pretende intervir? O projeto introduzirá a produção de cogumelos no CASFI, com o objetivo, claro, de capacitar pessoas com deficiência, reaproveitando desperdícios das unidades produtivas já existentes na instituição, infraestruturas subutilizadas, aumentando, por isso, a oferta com produto de elevada qualidade para o consumo interno, para a comercialização, mas com um objetivo claro, é que a empregabilidade vai ser efetuada, e o trabalho por quem? Por pessoas com deficiência.
E este projeto significa exatamente o quê? Produzir cogumelos, é isso? Ou a partir de cogumelos já produzidos?
Não. Este todo o processo, que vai ter um processo de instalação, de exploração, visa, repito, a capacitação de pessoas para, com deficiência, para assegurar o quê, acima de tudo? Assegurar postos de trabalho e, obviamente, competências para a produção e posterior comercialização deste produto.
E já tem ideia onde é que vai funcionar?
Na Quinta está, Pedagógica? Obviamente, para esclarecer, obviamente, para ter-se ganho o projeto, está tudo definido,
tem
como é óbvio. Obviamente,
já.
O projeto, acreditem, para terem ganho, passou por várias fases, e algumas fases bastante exigíveis do ponto de vista de pressupostos e de requisitos. Vieram ao local, verificaram absolutamente tudo ao pormenor. O impacto, acima de tudo, do projeto é a sustentabilidade económica das unidades produtivas que o CASFI já tem, porque é um fator e é um pormenor que tem vindo a preocupar bastante o CASFI, porque, embora parcialmente veja que funcionam, eu estou a referir-me em concreto à Senhora dos Campos, colónia agrícola, funcionam atividades a nível da doçaria, da olaria, da carpintaria e da agricultura. A nível da agricultura e da carpintaria, dificilmente, ou quase é impossível, por exemplo, transferir trabalhadores, estamos a falar de trabalhadores com deficiência, trabalhadores para, por exemplo, para a doçaria ou até mesmo para a olaria. Ou seja, nós tivemos que arranjar que pensar em algo que pudesse o quê? Revitalizar aquilo que não está a correr tão bem. Não porque as pessoas não trabalham, não porque não produzam, mas porque efetivamente o mercado é o que é. E quando, em regra, o consumidor adquire um produto, muito francamente, e sabemos que é assim nas nossas vidas, não está propriamente a tentar perceber se veio de algo que foi produzido por alguém com deficiência, mas, obviamente, olha para o preço do produto e não muito mais que isso.
Mas era necessário revitalizar o setor agrícola, é isso?
É necessário, e o Caixa tem sempre esse cuidado, precaver problemas futuros. E isso é algo que é uma missão que eu tenho e que manterei e que sei que vinha do passado. Ou seja, se eu compreendo e começo a depreender, e começo a compreender e a perceber que algum dos setores poderei vir a ter problemas, eu, quando falo eu, naturalmente o Caxi, poderemos vir a ter problemas para poder conseguir manter os postos de trabalho daquelas pessoas. Estamos a falar de pessoas com deficiência. Ao contrário do que ouvimos, e não te ouvi com muita atenção a entrevista do Sr. Primeiro-Ministro, é verdade que o desemprego diminuiu bastante. Mas a nível de empregabilidade de pessoas com deficiência, num recente relatório europeu, nós temos 87 milhões de pessoas com deficiência. Mais de metade não está empregada. Se não está empregada, não consegue incluir. E quando falamos de deficiência, não falamos só de deficiência cognitiva. Ou seja, como é que alguém pode, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de ambição, do ponto de vista de realização, se não trabalha, em primeiro lugar, a sociedade, sabemos que é assim, tem mais dificuldade e por isso tem tendência, de uma forma às vezes até inconsciente, a excluir. Se a pessoa trabalha, obviamente sente-se realizada, sente-se que faz parte. Porque na realidade faz parte.
Mas durante muito tempo criou-se a ideia de que o Caxi e instituições que trabalham desta forma tinham a vantagem de ter a comunidade desperta, sei lá, restauração, famílias que compravam. Esse circuito, digamos, essa economia circular funciona ou não?
O Caxi, e nesse aspecto que refere, completamente de acordo. O que eu senti e que tenho sentido é que as pessoas respeitam e gostam da instituição. Isso é inegável.
E não vão lá fazer as suas compras?
Algumas vão, mas não o suficiente para manter algo.
A estrutura.
A estrutura, obviamente. Se me falar, por exemplo, da doçaria, na doçaria, obviamente, tem sido um sucesso. Os famosos bacalhaus ao sal e outros tipos de produtos que a instituição teve a capacidade e até o rasgo de pensar e de se, mais uma vez, veja o exemplo da doçaria, se reinventar. O fantástico é que, e é isso que eu admiro, é que as pessoas, estou a referir-me a trabalhadores, não é só a administração, estamos a falar dos trabalhadores, os próprios trabalhadores, os próprios responsáveis, diretores, eles próprios é que têm esta tendência de há este projeto, há aquele projeto, e isso é muito satisfatório para nós compreender que, na realidade, os trabalhadores também estão atentos àquilo que podem vir a ser as dificuldades ou que até pode ser o próprio crescimento dos próprios nomes. Exatamente.
E o Caxi é autossustentável nesse aspecto, por exemplo, ao nível alimentar, consegue, partir das suas produções, ter uma parte do seu fornecimento?
Exatamente. Por exemplo, a nível da agricultura, posso lhe dizer como é que nós conseguimos ainda haver esta sustentabilidade a nível da agricultura, porque utilizamos os produtos que produzimos para, por exemplo, para a nossa cozinha, que confecciona, penso que não estarei a cometer nenhum lapso, mas penso que há volta de 900 refeições diárias. Estamos a falar de um número bastante elevado para uma instituição em que, naturalmente, aproveitamos todos os produtos que são produzidos nas nossas quintas, nos nossos espaços.
Qual é o universo hoje do Caxi ao nível das respostas sociais que dá? Quantos utentes?
Quantas famílias? Nós temos hoje... estamos divididos em quatro grandes áreas. Nós temos a infância. Temos, naturalmente, a parte dos idosos, temos também a parte do apoio social e temos, não sei se já referi, a questão do emprego protegido, que parece-me também bastante relevante. Ou seja, cada área depois está dividida em respostas. Nós, na infância, naturalmente, temos o jardim de infância e a creche. Ainda recentemente, por força da alteração legislativa, requeremos o que foi aprovado, o aumento do número de vagas para as creches. Temos duas estruturas residenciais para idosos, localizadas na freguesia de São Salvador, em Ilhavo, e temos ainda um lar residencial, em que apenas alberga, apenas cuida de pessoas com deficiência, ou seja, que estão internamente...
Quantas é que estão nesse espaço?
Muito francamente não lhe consigo dizer o número exato, porque eu vou-lhe explicar porque é que eu não consigo, não é por falta de atenção ou de cuidado, ou da cuidado. É apenas porquê? Porque há sempre uma alteração, muitas das vezes, que eu hoje poderia lhe dizer que são 40, que são 30, são 20, e poderia estar a cometer aqui um erro, eu não irei fazer.
Mas qual foi o máximo que já chegaram a ter em residência?
Nós somos sempre condicionados pelo número, que a própria Segurança Social, porque há uma fiscalização, a tutela, naturalmente, que contratualiza. Obviamente que esse número, infelizmente nesta perspectiva, irá compreender e compreenderão os que nos ouvem. Infelizmente, nós nunca temos vaga. Ou seja, eu quero dizer que, e somos muito solicitados.
Há muita pressão,
inclusive por tribunal. Ou seja, eu recebo, até por força da profissão, sou eu próprio, a minha profissão, sou eu próprio que normalmente respondo logo imediato, porque também estou habituado. Eu não digo que seja semanalmente, mas mensalmente, tenho que responder a despacho do juiz de família e menores para dizer basicamente que não tenho vaga porque há um pedido urgente.
De uma instituição.
Ou seja, a própria tutela indica o cachê, mas depois tem consciência que nós não temos como alterar aquilo que são as regras do jogo. Eu não posso colocar, como saberá e como saberão, eu não posso colocar mais uma cama, não posso colocar só porque...
E só dessa raça,
só dessa... regras...
Mas há ambição, por exemplo, de ampliar instalações, de ganhar mais vagas...
Claramente, posso lhe dizer, e posso dizer a todos, que abriu o concurso, terminou agora o concurso em termos de empreitada, que vamos fazer a reabilitação de todas as casas de banho do lar residencial, porque entendemos que hoje já não tem as condições que são exigidas, nomeadamente a pessoas com deficiência. Porque não estamos a falar de uma casa de banho normal, doméstica. Nós temos algumas casas de banho, porque tem que ser assim, em que estamos a falar que tem que ter gruas, inclusive, para poder, obviamente, aqueles utentes terem a melhor higiene possível. E em relação a isso, o cachê não olha a meios, não olha a fundos, a tentar, para quê? Para poder, naturalmente, dar a melhor qualidade de vida àqueles utentes. Utentes que alguns têm capacidade de 80%, 70%, 90%. Nós temos no caso utentes com 90% de incapacidade. Não são só apenas aqueles que nós muito carinhosamente gostamos, e não vou, obviamente, referir em nomes, mas que habituámos-nos a ver, às vezes até na própria Terra Nova, com uma notícia A, com uma notícia B.
Da natação.
Sim, exatamente, mas para dizer o quê? Não são só esses, nós temos lá utentes que realmente têm uma incapacidade
muito. Estão muito dependentes.
Estão completamente dependentes, não estão muito, estão completamente dependentes. O que é também um esforço quase sobre-humano, e eu daqui publicamente faço o meu elogio público, porque é merecido. Imagino que é trabalhar, estou a falar dos trabalhadores, imagino que é trabalhar diariamente com pessoas com essas incapacidades. É um esforço herculeano, é um esforço enorme. Não há de ser, porque todos nós temos, é assim nas nossas vidas, nem sempre estamos bem dispostos, e ali temos que estar sempre bem dispostos para aqueles utentes, seja naturalmente na deficiência, seja naturalmente em qualquer outra, nas crianças, nos idosos. E daí... existe essa obrigação da minha parte e esse dever de fazer um elogio público aos trabalhadores que também se refira neste hiato temporal. Desde que assumi funções, tenho sentido apenas apoio, tenho apenas sentido cooperação e isso obviamente não tem preço.
Falamos da realidade do cachê, se pensarmos numa dimensão mais regional, por exemplo, nesse segmento da residência para pessoas com deficiência, quando diz que o tribunal envia-nos um pedido ou um determinado processo que foi concluído e nós temos que dizer que não há capacidade, a que portas é que se bate aí na região? Há essas portas existem?
Em regra, eu obviamente não sei o que é que a tutela e o que é que os tribunais fazem para além do cachê. O que eu sei, e isso para mim é claro, já o sabia, e agora confirmei ou reconfirmei aquilo que era já uma realidade, é que o tribunal tem tendência, o tribunal, quando falo tribunal, a tutela, o que tem aqui dois aspectos que me parecem relevantes. E temos que ver, não podemos deixar de escurar ambos os aspectos. Um primeiro aspecto é compreender o quê? É compreender que se o Tribunal se lembra do Caxi, é seguramente por uma boa razão. É porque, em regra, soube dar resposta e soube ir ao encontro das expectativas que, naturalmente, o Estado, através de órgãos jurisdicionais, obviamente esperava e que foi concretizado. Por outro lado, também não deixa de ser motivo de reflexão o facto de o que é que se compreende. Compreende-se que o Estado não consegue dar resposta. Não consegue dar resposta porque, veja, ninguém quer, ou muitas poucas instituições pretendem trabalhar com a área da deficiência, porque a área da deficiência é uma área muito complicada. Ninguém, ainda agora lhe falava até nível de trabalhadores, por exemplo. É uma área muito complicada. E, obviamente, o Estado, daquilo que é a realidade que conhecemos, não sinto que tenha realmente as respostas adequadas àquilo que são as necessidades atuais.
E essa área de especialização está consolidada, por exemplo, quando se fala da questão dos conhecimentos técnicos, da estabilidade dos corpos de trabalho para exercer esse tipo de funções. Hoje o Caxi consegue ter essa estabilidade?
O Caxi tem um corpo de trabalhadores altamente especializado do ponto de vista, e falando em concreto, que queremos até centrar agora um bocadinho na deficiência, isso é inegável. Porquê? Porque também somos, e bem, e muito bem, eu sou daqueles que defendo, somos, obviamente, inspecionados, fiscalizados por parte da tutela, como é óbvio. Ou seja, a Segurança Social vai regularmente, há uma ligação entre a instituição e a Segurança Social, no sentido de compreender se tudo corre ou não corre como é legalmente exigível. E, nesse campo, temos também a questão dos trabalhadores, do psicólogo, do médico, da enfermeira. Nós prestamos todos esses serviços em permanência. Não é um serviço num dia por semana. Nós temos em permanência do assistente social, tudo isso, em todas as valências do Caxi, nomeadamente na área da deficiência, está completamente assegurado.
Sim, mas o que temos ouvido e falado muitas vezes com pessoas que trabalham em IPSS e até gestores de IPSS é que a grande dificuldade está exatamente nesta estabilização de, por exemplo, de auxiliares, de assistentes operacionais, de hoje está a Maria ou o João, amanhã está o Zé, depois na quinta já está o Joaquim ou a Joana. Quer dizer, isto não deve ser muito fácil de gerir quando esses recursos são formados para uma determinada tarefa e ao fim de um mês já tira o caminho.
O que acontece, e aí a pergunta, na minha ótica, a resposta será diferente, apesar de não ser contraditória, se me perguntar se o Caxi tem muita dificuldade em captar trabalhadores, hoje tem. Mas tem mesmo. Ou seja, à exceção dos trabalhadores que já estão a um longo período, com um contrato de trabalho, a exercer funções na instituição, todos estes novos trabalhadores, é muito... Eu próprio já não sinto surpresa de, por exemplo, um trabalhador que chegou e passado 5, 6 meses vai embora. E pode ter um contrato sem termo. Aliás, até repito, por força de conhecimento que estou forçado a ter, ou pelo menos que quis adquirir, o contrato a termo certo é exceção à regra. Um contrato a termo certo é uma exceção na lei. Ou seja, todos os trabalhadores que vêm trabalhar para o Caxi, a minha ideia e a ideia da administração é que fiquem, é que sintam bem. Aliás, o próprio Caxi, eu gosto pouco de hipocrisia neste, pelo menos a nível deste tópico. Se me perguntarem, eles são bem remunerados? Eles são bem remunerados para aquilo que fazem? Não.
Eu ia também seguir aí, que era a conversa própria da pandemia, porque na pandemia não foi em ilha, foi no país todo, se falou muito, esta gente tem que ser melhor remunerada. Porque no fundo aquilo foi aquela fase em que se dizia que era quase um comboio para os duros, só se aguentava quem tinha esse arcabouço e essa estaleca. E falou-se muito dessa questão da valorização dos salários, do rendimento das pessoas. A pandemia deixou alguma coisa que pudéssemos hoje olhar e dizer bem, isto mudou aqui alguma coisa de paradigma ou está como estava?
O que acontece, e em relação ao Caxi, também há que referi-lo, repito, eu não digo que os salários são altos porque não são,
Essas carreiras são tabuladas, não é?
Obviamente. Sim. Mas o cachê paga acima do que está obrigado por lei. Obrigado no sentido do que, como refere bem, do que está tabulado. Nós, ainda recentemente, isso foi aprovado, houve um aumento acima daquilo que estávamos obrigados a efetuar. Obviamente, e é o que eu digo muitas vezes, o cachê é um. Nós falamos aqui de várias respostas sociais, temos estado aqui a conversar sobre a suficiência. Mas eu, quando olho para o cachê, eu olho para o cachê num todo. Eu não olho para a Senhora dos Campos, eu olho para a Senhora dos Campos, para a Barra, para a Costa Nova, para a Ilha. Eu olho para o todo. E quando eu penso no todo, tenho que pensar nos mais 270 trabalhadores que tenho, no orçamento que tenho, nas responsabilidades que temos enquanto cachê, para poder sustentar, haver uma sustentabilidade. É como nas nossas casas. Obviamente que eu adoraria pagar muito mais ou muito melhor, mas o esforço que fazemos é o seguinte: dentro daquilo que é tabelado e podendo, o que é que nós fazemos, e isso foi feito já comigo também, há um aumento acima daquilo que está tabelado, como referi. No entanto, nem isso, e eu compreendo, de certa forma, tem cativado as pessoas. Aliás, e há que referi-lo também, porque devia ser motivo de reflexão, é que se não fosse os trabalhadores estrangeiros, o cachê, por exemplo, tinha um problema enormíssimo.
São eles que estão neste momento
equilibrar os quadros, claramente. Só que é uma imigração diferente.
Que país é que falamos? Mais Brasil?
Muito mais Brasil, em regra brasileiro. Pessoas que vêm do Brasil.
Gente com apetência especial para este tipo de atividade no setor social ou não?
No setor social elas têm características realmente muito próprias. Aliás, como um bom brasileiro, no bom sentido, do ponto de vista de relacionamento, do ponto de vista até de são afáveis. Não tenho nada, aliás, nada mesmo era o que faltava a colocar do ponto de vista de crítica. Tem sido realmente uma grande mais-valia. É diferente, uma visão diferente. Só que tem aqui um pormenor. Nem regra, eu compreendo e respeito. Eu também o fiz na minha vida, tentei sempre.
Querem buscar novas.
Obviamente. Então, porquê? Porque estão cá não é pelo cachê. Enquanto nós, no passado, e muitos trabalhadores.
Mas o cachê muitas vezes é então porta de entrada, digamos.
É uma
assim.
Porta de entrada porque sabem que têm estabilidade. Porque sabem que não vão ter problemas de salário, de pagamento de salário.
E que há necessidade de emprego imediato.
Vão ficando alguns. Outros, naturalmente, quando têm uma oportunidade para poderem, naturalmente a nível remuneratório, não tenho dúvida nenhuma disso.
Mas isso tem provocado engolhos ou não?
Não,
ruptura?
Não.
Ou seja, já estão quase preparados para. Há por aí alguma bolsa de.
O ser humano.
De recrutamento.
Nós temos sempre no cachê. O cachê tenta ser uma instituição organizada. Eu não estou a dizer que as outras não são, nem me interessa se são ou não são, nesta perspectiva. Ou seja, eu tenho que olhar para a minha e perceber se ela está organizada ou não. E, nesse campo, posso lhe garantir que somos bastante organizados. E dou-lhe dois exemplos sem fugir à questão. Nós temos projetos preparados. Não sabemos nunca se vão ser concretizados, mas estão todos preparados. Se abrir a candidatura, lhe garanto, caso Teixeira, que amanhã nós temos tudo. Ou tem, o que faltará são pormenores. E é por isso que conseguimos ganhar muitos projetos. Porque nós já nos preparamos antecipadamente. Mas poderá ficar sempre na gaveta. Fica, não há problema. A nível dos trabalhadores, e agora ainda há resposta, o que é que nós fazemos? Nós temos, naturalmente, várias. Recebemos candidaturas e sempre que é necessário estamos a ligar às pessoas. Mais, até temos uma vantagem. Quando, a título de exemplo, para compreenderem o que nos ouvem, que é, imaginem alguém que está a substituir alguém que está de baixa. Uma licença de maternidade. Sabemos que é um período claro, ou seja, 5 meses, 4 meses, 7 meses, dependendo se até antes da gravidez, antes do nascimento, se já está em licença de maternidade. O que é que acontece? Acontece que, em tese, aquilo tem prazo certo. Sem ter um prazo certo, tem um prazo certo. Mas, logo que é necessário, nós ligamos novamente a essa pessoa, ou seja, nós mantemos a ligação com o trabalhador. E só não o colocamos no quadro, digamos assim, como vulgarmente se diz, se não pudermos. Ou seja, e regra também temos tido essa vantagem, que é sinal que, obviamente, com muitos aspectos a corrigir e a melhorar, mas que também não devemos fazer tudo errado. Porquê? Porque os trabalhadores aceitam regressar.
Ou seja, não é um dos que diaboliza o trabalho temporário.
Não, eu não defendo absolutamente nada disso. Eu defendo que qualquer pessoa deve sentir-se estável no seu trabalho, deve ter a ambição de poder crescer. E perdoar-me-ão aqui passar um bocadinho para o aspecto pessoal, porque foi assim a minha vida. A minha vida foi assim. Eu não cheguei a advogado, não cheguei a professor de um dia para o outro. Eu antes trabalhei, fui escriturário, fiz mil e uma coisas. Nos sítios para onde passei, nunca me colocaram em traves a que eu não pudesse crescer, a que eu não pudesse ter ambição. Era o que faltava e eu...
Dinâmicas naturais da
vida. É aí que eu quero chegar. Ou seja, por isso eu fico muito... Posso dizer, por exemplo, não vou obviamente, repito, referir nomes, temos um trabalhador que por opção, licenciado em Direito, quis fazer um ano de pausa, de perceber o que é que vai, mas terminou a licenciatura e achou que antes de fazer o mestrado, deixa-me perceber que está a trabalhar. Eu fico radiante ter um trabalhador que, até pela área do direito, que pensa um bocadinho já com aspecto, porque vem naturalmente já ensinado, disciplinado a pensar o direito, olhar para o problema já de uma forma também que eu acho que é essencial e que nem sempre é possível fazer porque a pessoa não tem essa formação, de uma forma jurídica, mas obviamente, e eu digo isso muitas vezes ao trabalhador em questão, isto não é para estar aqui. Isto é para crescer, isto é para... Porquê? Porque entendo que deve tentar...
Ter essa ambição.
Exatamente. Ou seja, mas se quiser ficar, eu fico feliz. Mas, por outro lado, entendo que as pessoas devem crescer, as pessoas devem ir ao encontro dos seus sonhos.
Um jurista, um homem também do direito do trabalho, portanto, com esses conhecimentos, o tempo da pandemia, ouvíamos frequentemente muitas queixas, a partir do interior de IPSS, daqui da região. Foi um tempo diferente... A esse nível.
A experiência que eu tenho de...
Aquela dita imagem de que era uma espécie de uma guerra, isso também acabou por...
Um dos momentos mais difíceis, obviamente não o vivi, como viveu a professora Feliz Vela, era ela a presidente, e quando converso muito com ela, tenho a vantagem, que é algo que também me congratulo e me honra, que é o facto de ter ex-presidentes, de uma forma mais direta e indireta, que me apoiam. Eu se ligar ao Engenheiro Sérgio da Fonseca, eu sei que ele está disponível, como teve sempre, para tudo, para o Caxi. Eu tenho na administração, tudo bem que está como suplente, mas a professora Felipe Bela Renato. Ou seja, eu vou tendo as pessoas, isso é importante para o Caxi, como eu, quando sair, também estarei sempre presente. Porquê? E esta parte me parece importante. É que, eu já tinha ouvido falar esta frase, mas é verdade. Isto é verdade. O Caxi entranha-se. O Caxi entranha-se, porque quando começa a lidar com problemas sociais, quando começa a lidar com aquelas pessoas, mas também quando começa a lidar com o aspecto da alegria, destas conquistas,
estabelece uma relação emocional
que fica para a vida. Mas referindo à questão
dos atropelos, no fundo, foi um tempo de atropelo.
Foi um tempo de muita. Não no sentido que é importante realmente referir isso. Foi um tempo de muita dificuldade e o Caxi soube estar à altura. Agora, se perguntar, e aquilo que me foi sempre transmitido e que eu sentia essa angústia no sentido da ansiedade, da preocupação, foi um tempo que o Caxi, uma vez mais, conseguiu-se unir. Nós tivemos trabalhadores que não tinham que desempenhar funções, ou determinadas funções, que nunca se recusaram a desempenhá-las. Não tinham o que as fazer. Não tivemos trabalhadores a dizer que é legítimo, é do ser humano, eu tenho medo, eu não posso. Não tivemos nada disso. Realmente o Caxi, no campo e no hiato temporal em que decorreu a pandemia, realmente foi capaz de estar à altura. Sinceramente foi.
E a pandemia trouxe essas mudanças também ao nível estrutural?
Trouxe algumas mudanças importantes.
Ficaram,
naturalmente. O que é bom deve ser aquilo que nós depois nos apercebemos, que afinal até traz algumas vantagens ou alguma mais-valia para a instituição. Aproveitam, porque eu digo muitas vezes... Eu digo, uso muito esta frase, que é um chavão, que é o ser Caxi. O que é ser Caxi? Ser Caxi, congregar, apoiar, servir, incluir. A questão é o que eu quero dizer com isto é que, na realidade, nós ao sermos Caxi, nós ao valorizarmos a instituição, estamos a valorizar a nós próprios. Digo muitas vezes isso aos trabalhadores. A instituição, exteriormente, será melhor ou menor observada pela comunidade, consoante o trabalho que nós desempenharmos. E há algo que é importante, nós não podemos desempenhar o trabalho centrados no que é que a comunidade vai pensar. Nós temos que nos centrar naquilo que é a missão do Caxi. Se nós nos centrarmos na missão do que é o Caxi, desde a sua gênese, foi assim, obviamente vamos ter seguramente vamos ter sucesso. Sucesso em que sentido? Sucesso que conseguimos alcançar os nossos objetivos. E é por isso que, e o Caxi nisso tem sido, nunca foi ao encontro das tendências políticas. Ou seja, o facto do determinado presidente poder ter ou não uma ideologia mais parecida com o partido do poder ou não, não é isso, o poder, falo até mais autárquico, não é isso que vai alterar a luta relativamente àquilo que são as nossas ambições e aquilo que achamos que é o correto.
Mas curiosamente, aí, e surpreendeu de alguma forma nos últimos tempos, nos últimos meses, o facto do Caxi não estar na lista de instituições que chegou a acordo para celebrar um protocolo. Eu ia falar primeiro de delegação de competências, mas já que estamos a entrar neste campo, vamos já também diretamente a esta questão. Porquê é que não assinou até agora, ou não houve esse entendimento, esse acordo para um protocolo anual que é, já diria, tradicional?
Pois, a questão é mesmo essa, Carlos Teixeira. Porquê é que o Caxi não assina? Em primeiro lugar, eu analiso os documentos. Eu analiso aquilo que me é proposto. Em segundo lugar...
Mas também propõem, ou não?
Obviamente.
E não foram aceitas as propostas?
Nós ainda estamos numa fase de negociação. Ou seja, tivemos uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara, com a Sra. Vereadora, e... discutimos o que tínhamos para discutir. Eu respeito sempre posições contrárias, isso aí para mim é pacífico. Não vale a pena criar às vezes um problema onde ele não existe, porque às vezes tenta-se criar, faz parte do ADN político. Não vale a pena, aí não vale a pena mesmo. O que é diferente é defender a instituição e defender aquilo que nós entendemos que são os interesses da instituição. Obviamente que houve uma proposta, já houve outra proposta no sentido do porquê e das razões e das justificações, que está, aguardamos nós cá aqui, uma resposta por parte da Câmara Municipal. A que foi inicialmente apresentada, não podia nunca ser aceita por uma razão muito simples. Nós não podemos, é essa a nossa visão, respeitamos quem tenha uma visão contrária, nós não podemos igualar aquilo que não é igual. Nós não podemos igualar aquilo que não é igual. E quando eu refiro, não refiro à instituição A, à instituição B, à instituição C, às associações. O Caxi foi a instituição que teve o menor aumento de protocolo em relação ao ano passado. Dir-me-ão assim, mas o vosso investimento não é relevante. Poderão-me dizer isso. Vou ter um investimento de 170 mil euros, como há um bocadinho referíamos, na obra do lar residencial.
Das casas de banho.
Das casas de banho para pessoas com deficiência, para também perceberem, porque tem esta dimensão, obviamente. Então eu pergunto, e se eu apresentasse um orçamento de 300 mil euros? Eu podia apresentar, não um orçamento do ponto de vista da gestão da administração, estou a falar... Uma obra, que eram 300 mil euros. Eu queria fazer uma obra de 300 mil euros. Em vez de estar a fazer esta 160, fazia já uma obra de 300, ou 400, ou 500, ou 1 milhão. Se o protocolo é analisado tendo por base a obra, então é preferível apresentar um orçamento de 1 milhão porque eu quero fazer uma determinada obra e recebo em tese 200 mil, 100 mil ou 150 mil euros.
Estamos a falar de problemas de dinheiro, é isso? Ou é mais do que isso?
Para nós, Caxi, é mais...
Não, é que o que nos está a dizer é que os termos, digamos assim, a base negocial, não é entendida pelas duas partes da mesma forma.
Não, claramente que não. Claramente que não, e por isso é que eu referi, continuo a referir, que não, nós não podemos igualar aquilo que não é igual. E eu quando falo igualar igual, nós não podemos olhar para uma estrutura como o Caxi, com 12, 13, 14 respostas sociais, e... tentar igualar com outra instituição, associação, que não tem esta dimensão. E querer comparar, como se fossem idênticas. Têm um objetivo idêntico. E isso eu defendo e defenderei sempre. Têm uma missão. E essa missão é tão nobre como a nossa, nem a nossa é menos, nem é maior do que a das outras instituições. Agora, o que eu nunca posso, e nem nunca aceitarei enquanto estiver na administração, é que, quando eu olho e verifico e faço um estudo, porque o fiz, obviamente, para poder aceitar ou não. Eu verifico que de todas as associações, sejam IPSS, sejam culturais, sejam recreativas, todas, o Caxi é o que tem o menor aumento em relação ao ano passado. quando tem, fez um investimento no ano passado, quase de 1 milhão, que, de 1 milhão de euros, que por força da alteração da revisão de preços teve um aumento de 500 mil euros, que foi assumido pelo próprio Caxi. O que quer sinal o quê? Que é cigarra. Ou é formiga? É formiga. Porquê? Porque a sua gestão teve a capacidade de não ter que andar de mão aberta a andar a pedir.
Está aqui a dizer-nos que sente isto como injustiça.
Sinto isto que não é, permita-me que concretize com isto. O que eu sinto é que não compensa nem justifica ser-se bom, ser-se competente. Não ser-se medíocre no sentido de ter uma boa gestão interna. Porque se eu tivesse uma má gestão interna, provavelmente o Caxi teria um aumento bastante superior, que não é um aumento para fazer festas, é um aumento para canalizar para algo que é essencial. Essencial. Estamos a falar de pessoas para inclusão, estamos a falar de deficiência.
E o que é que argumenta o Executivo?
Bom, isso eu não vou dizer por uma questão de respeito, uma vez que ainda estamos na negociação, ou seja, em
concreto. Ainda há a possibilidade de...
Obviamente, isso haverá sempre, isso eu não farei. Há algo que eu digo e direi sempre, e isso direi sempre publicamente. Não sei, eu entendo que somos nós que estamos certos na nossa visão, Carlos. Agora, quem é que vai avaliar isso? Do ponto de vista do Executivo, serão os eleitores. Do ponto de vista do Caxi, que é o que me interessa. Que é o que me interessa, serão os associados do Caxi. É que irão dizer nas assembleias, se eu por qualquer razão entender voltar a recandidatar-me um dia, não sei, nem está, ainda é muito cedo para pensar nisso, mas a questão é, serão os associados que irão avaliar se aquelas decisões que enquanto administração, enquanto presidente da administração, estou a tomar. O que eu, repito, nunca vou aceitar é que se coloque o Caxi num patamar que não tem. E não tem, não é por sentir que é mais que os outros. Repito isto. O Caxi tem uma importância social que eu às vezes fico com a ideia que ninguém compreende.
Há uma questão que tem chamado, não sei se a mim tem-me chamado a atenção, mas não sei se até que ponto é que isto configura aqui algum, digamos, algum caráter excepcional ou não. Basicamente, em quase todas as reuniões, pelo menos as públicas, vemos isso nas agendas, há sempre subsídios pontuais. E há sempre ali duas, três instituições sociais que têm esses subsídios pontuais. Para tentarmos perceber isto, isso resulta exatamente do quê? É como se fosse feita uma gestão por duodécimos nessa relação, porque os problemas pontuais estão a atravessar quase o ano todo. É. Isso acontece porquê?
No Caxi, o que nós sempre... E por isso é que há esta discussão.
Mas isso não tem relação com o protocolo.
Não tem.
São questões episódicas.
Exatamente. Só que vejam. E tentem, pelo menos, acompanhar...
Ou o protocolo resolve parte dessas coisas.
A questão é... vejam bem. E tentem, pelo menos, compreender este lado. Independentemente dos outros projetos e outras coisas que possam estar a decorrer ao mesmo tempo. Isso se apresenta um protocolo. Se há um protocolo, o protocolo, obviamente, em regra, baseia-se numa obra. O que, para mim, começa logo por ser um erro. Baseia-se numa obra, mas isso não é aqui, é em todo lado. E por isso é que eu um bocado referia. Se se baseia numa obra, então se eu for inteligente, se eu for perspicaz, eu coloco uma obra com um orçamento muito maior. Não é? Depois, quem é que vai verificar? Vai-se verificando se a obra é concretizada ou não. Eu posso colocar, em vez de colocar uma obra real de 170 mil euros, apresento documentos fidedignos, em que em vez de 160 são 300 mil ou 400. Até por força, repito, a revisão de preço, etc. O que é que acontece? Acontece que o que tem-se habituado, e não é aqui, é geral, é o quê? Eu aceito um protocolo, porque é preferível receber este que não receber nenhum. É esta a mentalidade. Não vale a pena andarmos aqui com rodeios. Eu recebo este que é preferível receber este que não receber mais nenhum. E depois, se eu precisar, a tal história, lá vou com a mãozinha, e é isto que eu não faço. Não peçam para fazer isso. Eu, se tiver que requerer um subsídio pontual em nome da instituição, é porque foi mesmo pontual. É como diz a palavra, é pontual. É pontual. Porque parece um bocadinho que é, sim senhor, eu aceito, e desculpe fazer esta analogia, eu aceito um salário, receber um salário de 900 euros. Mas depois, ando todos os meses, ou de vez em quando ao patrão, adianto-me um subsídio de férias. Adianta-me o subsídio de Natal. Só que depois não há subsídio de férias, nem subsídio de Natal já para adiantar, porque já foi adiantado. Olha, adianta-me outro mês. E não pode adiantar já o ano todo. É isto. é isto que nós temos. E depois para lá no protocolo outra vez. E depois, como funciona, se reparar, nós, Caxi, foi assim, já não é do... já é do passado. Já é do passado. Somos muito assertivos e somos muito verticais nesta posição. Trabalhamos em conjunto, cooperamos com todos, sempre e sempre faremos. Não peçam, é que aceitemos tudo só porque sim. Isso não fazemos.
Mas isto, e voltando à questão, por exemplo, do que vemos em agendas de reuniões de Câmara, está relacionado exatamente com o quê? São apoios sociais, soltos? São...
Como o Caxi é muito raro fazer isso, para não ser raríssimo, pelo menos que a minha administração ainda não fez, sequer, e vou-me referir só à minha administração, ainda não fez, e eu espero que não o faça. Porque é sinal que eu tenho a minha gestão interna e do ponto de vista de aquilo que foi orçamentado e aprovado pelos associados, está a ser cumprido com rigor. Obviamente, se houver algo muito pontual. Quero um exemplo. Há uma candidatura que é aberta. Nós concorremos, por exemplo, para construir um edificado. Não estávamos a contar que fosse naquele momento. Recebemos apoios dos fundos. Temos algum dinheiro próprio. Conseguimos ir à banca. Se pudermos ter o apoio da autarquia, porque nunca podemos esquecer, tudo o que o Caxi faz e as outras instituições todas do Conselho é em prol da comunidade, não é em prol de quem lá está. E como é que esta prol da comunidade? É em prol dos seus utentes, é em prol das famílias que têm os seus utentes lá, é em prol dos trabalhadores que têm a possibilidade de continuar a ter um posto de trabalho, não é dos seus, das pessoas que passam enquanto dirigentes. Nós passamos, enquanto dirigentes, em regra, como é o meu caso, como voluntários. Damos o nosso melhor. Muitas vezes não conseguimos, muitas vezes tomamos decisões erradas.
Pergunto-lhe então de outra forma. Pode estar a ser penalizado pelo facto de estar, por exemplo, também ligado à estrutura camarária ou não, enquanto assessor jurídico? Nós já ouvimos aqui as duas teses. Há uma tese que é a tese do dirigente associativo que diz, bem, aquilo, epá, o homem está lá no fundo, não é? O homem faz parte do, digamos assim, não é da estrutura, não,
sim,
é de uma estrutura fixa, mas está dentro da estrutura. Se calhar tem uma capacidade relacional com a autarquia, com a autarca ou com a variação, que lhe dá essa facilidade. Isso é prejudicial, é benéfico?
Não tem sentido.
Nós, antes do programa, falávamos aqui um pouco sobre esta coisa das incompatibilidades.
Claro.
Pode haver aí algo que prejudique um dos lados da questão, no fundo é isto.
É,
ou que tenha levado também a este impasse negocial?
Não, da minha parte, com toda a franqueza, não. Da minha parte, com toda a franqueza, não. Entendo que tenho um bom relacionamento pessoal, e era o que faltava que não continuasse a ter, independentemente de tudo, de poder haver aqui ou não discordâncias, quer, repito, quer, com a variação toda, e naturalmente com o Presidente da Câmara, como também tenho, acho eu, com outros políticos de outros partidos, até porque eu não renego, nem nunca o farei, aquilo que foi o meu crescimento, enquanto membro político, numa determinada fase da minha vida. Eu não entendo que exista, da minha parte não existe, absolutamente, esse ónus, esse prejuízo ou esse benefício. Algo que às vezes as pessoas confundem. E eu digo isso ao Executivo e digo publicamente e digo a toda a gente. Eu fui contratado, ou fui convidado, como assessor jurídico. Obviamente que isso tem que haver confiança. É um cargo de confiança política e confiança técnica, acima de tudo. Porquê? Porque vou ter acesso a dossiês políticos para poder dar, obviamente, a opinião jurídica. Mas, e isto tem sido claro para mim neste mandato, é que o meu papel é exclusivamente jurídico. E em termos de assessoria jurídica, lamento e provavelmente até alguma prepotência, eu não admito que coloquem em causa, nem o Executivo, nem absolutamente nenhum político, em causa a minha capacidade técnica. Porquê? Porque quem tem competência para colocar em causa a minha capacidade técnica não são os políticos, são os meus pares. São os meus pares. E isso eu já dei provas academicamente e dou provas diariamente. Cometo erros, cometo muitos erros. Mais do que desejaria. Mas nunca que colocassem ou que possam colocar em causa aquela que é a minha função dentro da Câmara Municipal e do Município, que é a função jurídica. Isso eu não admito a ninguém. Não reconheço sequer autoridade a ninguém. Se me perguntar, mas este aspecto pessoal que não deixa de estar interligado com a política. Se podia, eu entendo sempre que as coisas podem ser sempre feitas de forma diferente. Se fui beneficiado pelo facto de estar no Caxi, não. Ou de estar na Câmara, neste caso Caxi Câmara, não. Se fui prejudicado por essa razão, não sei, mas também digo mais, não posso nunca acreditar que o sou por essa razão. Isso eu não posso acreditar. O que eu quero acreditar, e tenho que me agarrar a isto, porque senão então entrávamos num caminho que não pode ser esse, é que existem duas visões completamente diferentes, o que é legítimo, mas são completamente diferentes da forma como olhamos para estes protocolos e para esta área social. É diferente. Não estou a dizer que é melhor nem que é pior. São diferentes. E, quando são diferentes, quando é para chegar a um acordo, elas colidem. Como disse, nós, em termos de administração, o que nós sentimos foi o quê? Nós sentimos alguma desconsideração por parte daquilo que é a realidade e aquilo que é a instituição. E isso sentimos. E isso dizemos-lo. Sentimos. Sentimos e, como dizia o Sr. Presidente e disse-o, e eu acredito naquilo que ele disse, que é, mas temos que chegar aqui a um ponto de encontro. E é esse ponto de encontro, isto é importante também ficar referido, e é esse ponto de encontro que estamos a pretender alcançar. Estou a aguardar uma resposta. Se chegarmos a esse ponto de encontro, muito bem. Se não chegarmos, como também disse o Sr. Presidente da Câmara, se não chegarmos, a vida continua.
Há vida para além do Exatamente. Protocolo. Para alguém que passou por aqui e o que passou antes, diria antes desta faceta de, também de gestor de IPSS, na condição de homem da política, política partidária, e na altura uma das últimas aparições foi exatamente em defesa daquele que viria a ser eleito Presidente da Câmara de Ilhavera, a tese que defendia na sua candidatura à Conselhia do Partido Socialista. Olhando um pouco também a isto, a este conhecimento, pergunto-lhe se está desiludido.
Não, não estou desiludido com nada. Eu fiquei, pelo contrário, eu fiquei feliz porque o tempo deu-me razão.
Não, eu pergunto ainda se está desiludido com o exercício, por exemplo, numa relação dessas de negociação, de acordo.
Não, não vejo as coisas assim. O atual Presidente da Câmara tem que assumir o seu papel e se tem que defender uma posição dele, política, pública. Eu só tenho é que respeitar, nada. Eu repito isso, não tenho qualquer... Não há aqui desilusão nenhuma. Não há aqui desilusão nenhuma com nenhum deles. E não é pela questão pessoal, não tenho. É obviamente que ao falar e a tocar no assunto que agora me trouxe memória...
No fundo da eleição.
Da eleição e acima de tudo dessa questão da conselhia, obviamente, eu não sou militante do Partido Socialista, atualmente... Não tenho qualquer ligação ao Partido Socialista, mas o que é certo é que o tempo veio-me demonstrar que eu tinha razão, porque se recordar, aquilo que eu disse e mantive é que eu não disse se era melhor, se era pior, se havia melhor ou se não havia. O que eu disse, e terão que fazer justiça nisso, é que dentro do Partido Socialista, mesmo não sendo militante, a única pessoa que eleitoralmente teria a capacidade de poder ganhar umas eleições e que isso seria benéfico para o Partido Socialista. Não ia usar ninguém, porque ele fazia parte, sem ser militante, mas fazia parte. Era Presidente da Junta de Freguesia, apoiado pelo Partido Socialista já há 8 anos. E nós seríamos beneficiados com isso. Nós, Partido Socialista, porquê? Porque teríamos uma oportunidade única, na altura, enquanto Partido Socialista, de podermos implementar num Conselho com tradição social-democrata, podíamos poder implementar as nossas ideias. Se tínhamos alguém com capacidade eleitoral, porque é preciso, isto é o beabá da política, nós podemos ser os tipos mais competentes do mundo. Eu até posso me considerar mais competente que o Carlos ou o Carlos do que eu.
Mas é preciso ganhar
as eleições.
E 2 anos depois? O que é que diria, Hugo?
2 anos depois acho que existe aqui... qual é o problema, na minha opinião, mas para este executivo ou para outro qualquer? É que não tem maioria, isso é sempre um problema. Os partidos políticos, para mim não é surpresa, atenção, para mim não é surpresa. Nós às vezes temos uma ingenuidade, que é o facto de achar que o comportamento vai ser idêntico ao que era no passado. Isso é ingenuidade política pura.
Há um inimigo externo comum.
Obviamente, se eu puder colocar aqui um problema político com uma decisão que no passado nem sequer era discutida, nem havia qualquer problema, eu vou colocar, obviamente. E esse problema é um problema que este executivo, como qualquer outro, teria, um executivo novo, teria. E depois é o facto do tempo. Não tem que se fazer, é um bocadinho o que aconteceu no passado, o executivo que esteve, ou pelo menos o partido que esteve, teve 20 e poucos anos, não sei agora em concreto, também não é relevante, mas pelo menos 20 anos teve. Teve 20 anos para demonstrar aquilo que podia fazer, que podia não fazer, etc. Nós estamos com 2 anos de mandato. São 2 anos. Teve que entrar numa estrutura de Câmara, que não é fácil. Teve que ter acesso a dossiês, que nem sempre é fácil ter acesso a esses dossiês. Teve na prática, ainda mais sem a força de um partido por trás. E as pessoas às vezes não observam isso.
Acho que tudo seria diferente se tivesse sido uma eleição sob bandeira socialista?
Acho sempre que com um partido, seja socialista ou não, acho que um partido tem uma vantagem sempre. Isso é da política, isso é lógico. Tem uma vantagem porquê? Tem uma vantagem porque tem a tal força dos políticos. Por outro lado, pode ter uma desvantagem. Qual é a desvantagem? É os vícios da política, que estão enraizados. E essa é uma desvantagem que este executivo, através do movimento, ou do movimento, não tem. Mas é que aprendi sempre que na política, um ano na política é uma imensidão. Estamos a meio do mandato, estão a meio
do mandato.
Mas acha
que ainda há tempo, no fundo, para ir agarrar essa marca mais vincada de governação do que foi até agora?
O que eu interpreto das suas palavras, que não são as minhas, é que as coisas não estarão bem.
Não, a imagem, e podemos, no fundo, era isso que ia colocar, é que no grupo de apoiantes, no conjunto de cidadãos, o que temos notado é que já há muita gente desiludida. Há muita, relativo. Há algumas pessoas que até tinham uma presença muito efetiva e muito direta e que manifestam, se calhar de forma mais reservada, uma certa desilusão.
Aquilo que eu compreendo
é, é possível em 2 anos ainda reformar uma imagem e dar um toque de personalização a um poder que, no fundo, hoje as pessoas, e essas tais pessoas dizem que, no fundo, é um bocadinho o que já vinha já dos últimos anos do PSD.
O problema aqui, que não é um problema, é uma constatação, é que as pessoas... No passado já não se iludiam. Iludiam no sentido de não criavam expectativas. Esta aqui é a palavra correta. Já não criavam expectativas, por isso mesmo que as coisas continuassem igual ou pior, ou seja como for, aqui não estou agora aqui a especificar em nenhum executivo em concreto, em nenhuma pessoa. Pronto, está tudo bem. Aqui criou-se tal forma a fasquia que se esqueceu que havia estes degraus que têm que ser subidos. Só que as pessoas não estão. E eu compreendo, muitas das vezes, essas que dizem que não vão ao encontro, porque haverá outras contentes, está como tudo. Agora, as que não estão, ou que criaram essas expectativas imediatas, entendiam o quê? Entendiam que determinada pessoa, ou determinado executivo... Isto não é assim, isto obedece a regras, há orçamentos, até a situação do ponto de vista daquilo que vamos encontrar...
Mas como sabe, o PS tinha tido um histórico de uma experiência de 4 anos que não correu bem e que acabou por ditar logo uma mudança imediata de poder. Não houve esse tempo, se calhar,
mas aí, Carlos, com toda a franqueza, porque estou mesmo a colocar a foice em seara alheia, literalmente, pois isso é um problema do Executivo e o Executivo saberá seguramente resolver. São as boas eleições, não sou eu, por isso.
Portanto, Hugo, e se fosse a pergunta assim de forma mais direta para si, tinha a expectativa um bocadinho mais moderada, é isso? Porque isto
não iria ser
tempo de mundos e fundos.
Tinha a expectativa de duas coisas. Eu sempre gostei, eu nunca o neguei e gosto de pensar política. Quando olhei para a eleição, repito, fiquei feliz, porque, acima de tudo, talvez com alguma dose de egoísmo, porque afinal eu tinha razão. Aquilo que eu propus ao partido tinha razão. Aliás, o facto de eu ter perdido na altura no Partido Socialista as eleições não era impedimento absolutamente nenhum de trabalharmos em conjunto. Foi uma opção, lá vai, é passado. Para mim está arrumado, está encerrado, é uma gaveta que se arrumou. Aprendi muito, ganhei bons amigos que ainda mantenho no partido. Não tenho nada a apontar a esse nível. Em relação àquilo que foi a minha análise na altura, minha política, foi perfeito, ganhou, não tem maioria, mas não ganhou a Assembleia Municipal. E este é que foi o problema. É aqui é que começa o problema. Porque nós sabemos é um órgão executivo, a Câmara, mas depois o órgão deliberativo é a Assembleia. Eu, na minha ótica, percebi logo, há aqui um problema. Vai existir aqui um problema. E quando nós, que não era assim no passado, pelo menos é a minha análise, começamos a perceber que PSD e PS estão em muitos assuntos que no passado, porque eu fiz parte desses debates, eu fiz parte dessas discussões, estavam em completa contradição, estão unidos. A partir desse momento, quando deixa de ser política, eu percebi. Vai ser este o grande problema e tem sido esse o entrave. Ou seja, as expectativas que as pessoas criam, muitas das vezes, não é que o executivo, e eu tenho-me apercebido disso, não queira ir ao encontro delas. É que muitas das vezes não lhes é permitido isso. É o tal jogo político. Para quê? Para quando chegarmos, passar uma imagem que as pessoas não são capazes, mesmo que elas, para aquilo que encontram, para os desafios que têm, muito francamente, provavelmente até são muito mais competentes do que alguma vez poderia ser expectável.
E o mundo do direito na sua vida? Este não é seguramente um campo fechado, é o campo que está, diria, mais em aberto de todos eles, com um mérito que foi essa formação até conseguir agora o doutoramento e que transmitiu de si também uma satisfação muito particular por ter chegado àquele estatuto e àquele ponto. Isso significava que era quase um ponto de honra, era uma ambição de vida, era um sonho?
Nunca, é assim, quem me conhece e conhece a história um bocadinho da minha vida, também a que eu permito também contar, eu costumo dizer que provavelmente muitas das pessoas não apostariam as fichas em mim. Eu provavelmente não colocaria as fichas em mim. Eu casei-me, eu na altura fui pai novo, comecei a trabalhar e depois com a evolução, a determinada altura, trabalhava curiosamente numa IPSS no Centro Paroquial de Ilha, ainda na altura que falecido o Padre Urbino, conhecíamos o Prior Urbino, ele incentivou muito, tinha tido boas notas no liceu, a voltar a estudar. E então houve a possibilidade de concorrer, ter uma bolsa de mérito na Universidade Católica e ingressar no curso de Direito. E assim fiz o meu percurso. O doutoramento nunca foi algo por vaidade, indo ao encontro. Foi algo natural do percurso. Foi algo completamente natural. Eu percebi a determinada altura que, e tenho sempre esse desejo, quando comecei a escrever o primeiro livro, quando comecei, tive sempre esse desejo de dar as primeiras aulas e, a certa altura, compreendo que o doutoramento era algo que era essencial para mim. Era essencial para mim.
E, no fundo, a ideia de um percurso que transmite que nunca é tarde, não é? Nunca,
é isso, é aí que eu quero chegar. Mas era mesmo aí que eu queria chegar. Não sou melhor nem pior, tenho as mesmas dificuldades, passei pelos mesmos desafios que todos. E se eu consegui, eu digo sempre isso a toda a gente, e não é... Se eu consegui, toda a gente consegue. Agora, o que é que o doutoramento me traz? E essa, é mesmo isso, é olhar para trás e perceber que vale a pena. Eu sou uma pessoa que tem tido, as pessoas acham que, conhecem a minha história, acham que eu sou uma pessoa com pouca, por vezes que eu tenho pouca sorte. Eu sou das pessoas com mais sorte no mundo. E eu explico-lhe isto também, porque também é o momento para fazer essa justiça. Eu fui adotado, eu aos 5 anos era órfão. Eu fui adotado, e legalmente só fui adotado aos 9 anos de idade, por uma senhora que para mim é minha mãe. É legalmente, mas é a minha mãe tudo, a quem devo tudo. Ou seja, as expectativas em mim seriam reduzidas. Muitas das vezes são reduzidas. E o que é certo é que, sem fazer com essa ambição, eu quando me inscrevo na licenciatura de Direito, não foi com o intuito de ser advogado. Era para ser licenciado e poder, lembro-me disto perfeitamente, poder ter. Por isso é que, como um bocadinho dizia, digo tudo o que lhe digo aqui aos ouvintes, pois estou a ouvir, é de convicção. Mas posso estar a dizer as neiras. Tenho convicção naquilo que estou a dizer. Acredito. Foi simplesmente para poder ter um papel diferente na minha instituição. Isto é literal. Na altura, depois que o falecimento do Padre Urbino, o Padre Fausto, que foi depois o parco, pode garantir isso. Eu só queria saber qual era o meu papel agora na instituição. Tive o privilégio de ser estagiário do Dr. Rui Dias, na altura, nem fazia ideia que o Dr. Rui Dias era advogado na Câmara. Isto é literal o que lhe estou a dizer, tive o privilégio, e é sempre com saudade que falo nele, de trabalhar diretamente com o Dr. Arturo Aguiar. Eu tive esse privilégio, isto é uma pessoa de sorte, sem saber onde é que estava. E depois tive a sorte das pessoas acreditarem em mim tecnicamente, e ao longo do percurso ir fazendo. Se me perguntar hoje se me sinto realizado, sinto-me muito realizado. Sinto-me muito realizado e vou-lhe dizer porquê. porque sinto que sou respeitado. Que o facto de eu ter respeitado sempre os outros, hoje sou respeitado. Não tem a ver com respeitado porque é o doutor A, o doutor B, o professor doutor. Tem a ver, eu sinto nas pessoas, que as pessoas respeitam o Hugo. Ou seja, as pessoas que vêm ter comigo, ó Hugo, não sinto, aquele aspecto de que as pessoas, pelo facto de eu ter tirado um doutoramento, me chamarem, escrever professor doutor em coisas oficiais, que é por isso, não é o Hugo. E isso para mim é realmente a maior gratidão que eu posso ter.
E esse Hugo, que é um especialista em direito fiscal, não é?
Era direito fiscal, direito penal.
Ou seja, isto nos tempos que correm é um achado, não é, Hugo?
É, ninguém gosta de direito fiscal. Está a ver, até nisso tenho sorte. Porque eu, é uma história muito rápida, eu começo a especializar-me ou a inscrever-me em direito fiscal por engano. É literalmente por engano. Eu vou fazer uma pós-graduação, pensava que era sociedades, e quando dou por ela estou a fazer uma pós-graduação bastante exigente, mesmo muito exigente, de direito fiscal. O meu trabalho é editado em livro de direito fiscal e depois não há como fugir. Vais ter agora que estudar direito fiscal a sério. E, ou seja, sou convidado para estar na Faculdade de Administração do Porto, dentro da área de quê? Do direito fiscal. Começo a anotar códigos anotados com outros professores de quê? De direito fiscal. Por isso não fugi de direito fiscal. O que é engraçado é que eu passei a gostar muito de direito fiscal.
E no mundo,
que é raro.
E no mundo em que estamos, isto não é... Era isso que eu estava a questionar. Não é, de facto, o tema ou um dos temas centrais das nossas sociedades.
Não há nenhum... Exatamente.
Falamos de direito internacional, falamos de direito fiscal, falamos de comércio, falamos de blocos, falamos de impostos, fugosos impostos, etc, etc, etc. Portanto, isto acaba por ser um dos pilares das vidas hoje das sociedades, das famílias.
Não há volta a dar. Se nós pensarmos, isto é óbvio para nós, em qualquer momento da nossa vida, num ano, nós estamos sempre a lidar com raciocínios de direito fiscal. Nós dizemos assim, vou adquirir uma casa, mas nós vamos fazer as contas, ao IMT que pagamos, imposto de selo, se tem ainda, ou o vendedor se vai ter que pagar mais valias. Isto nós podemos perguntar lá nas finanças, ao funcionário que sabe muito e sabe, que tem muito conhecimento, nós podemos fazer isto tudo ao contabilista. Mas o contabilista está a fazer, é fazer pensamentos e princípios do âmbito do direito fiscal. Isto é no nosso dia-a-dia. Nós entregamos a liquidação de IRS e vem, e tinha que pagar, como é que eu tenho que pagar isto? Enganaram-se. Onde é que nós estamos? O que é que podemos fazer? Uma reclamação graciosa. No âmbito de quê? Direito fiscal. Se formos inspecionados, temos que fazer uma avaliação, se fizermos uma avaliação direta, temos que forçosamente, estou aqui a ser muito técnico, fazer um pedido de revisão em matéria tributável. O que é que isso quer dizer? Tem que ser alguém do direito fiscal. Ou seja, nas nossas vidas, até quando falecemos. Quando nós falecermos, se eu falecer, os meus herdeiros vão ter que fazer o quê? Têm 3 meses. Para quê? Para fazer a participação de imposto de selo. Ou seja, até na morte, nós estamos sempre
a confrontar-nos
com impostos. Já dizia, uma frase também muito conhecida, o Benjamin Franklin dizia, e disse-o, que só há duas coisas certas na vida, que é a morte e os impostos. E ter que pagar impostos.
E em Portugal, é como se diz, estamos apertados até ao pescoço?
Do ponto de vista, uma boa gestão e um bom planeamento fiscal, o segredo não é tanto o problema fiscal, o problema no sentido depois do problema judicial, do problema às vezes administrativo. O que nos falta a nós, as empresas cada vez mais fazem, não? É fazer o planeamento fiscal. É previamente a tomar determinadas decisões, qual foi o planeamento fiscal que eu efetuei naquele momento.
Mas quando caem nas malhas do direito, o que dizem é que isto é um sistema muito intrincado, que a justiça é muito burocrática ou lenta? Ou...
Não, a justiça é claramente lenta. E dou-lhe um exemplo real. Um processo num tribunal fiscal deste país, estou a falar de tribunal tributário, em regra não vai demorar menos, estou a falar em primeira instância, não vai demorar menos de 10 anos, 11 anos. Agora imagine que o Carlos, ou algum dos nossos ouvintes, Tem razão. Vêm pedir determinada quantia, que entendem que deve ser liquidada a título de determinado imposto, e essa quantia tem que fazer o quê? Para não continuar o que se chama processo executivo, para não ser penhorado, para não ter outros problemas, vai ter que prestar uma garantia daquele valor mais 25%. Prestou a garantia. Mas acha que tem razão. E vai aguardar 11 anos, ou 12 anos, ou 13 anos,
pode ter
uma
decisão. Controlada.
Tem
completamente. Ou acabada.
Às vezes é, depende. Por exemplo, numa sociedade isso acontece.
E o que é possível fazer no direito para que isto melhore?
Na minha opinião, para além da especialização que está agora a ser efetuada, ainda mais, um aumento claro de magistrados, um aumento claro de meios, e uma simplificação, às vezes, em determinados processos. Veja que nessa situação que eu lhe estava a dar de exemplo, se eu tiver a certeza, eu enquanto advogado, se eu tiver a convicção, certeza a gente nunca tem, a convicção que, do ponto de vista jurídico, a razão está do lado do contribuinte, em vez de colocar uma ação, uma impugnação no Tribunal Administrativo e Fiscal, eu vou colocá-la no Centro Administrativo, no CAD, chamamos-lhe o CAD, que é uma espécie de
entidade mediadora,
em que vai haver uma decisão muito mais célere, e aí não estamos a falar desse período.
Portanto, um bom acordo continua a ser...
É mais vale um mau acordo que uma boa demanda, exatamente.
Continua a ser
exatamente.
Jurisprudência, quase.
É.
Hugo Lacerda, o agradecimento por este tempo.
Também
de
muito obrigado,
entrevista ao programa Conversas, que volta na próxima semana com novo convidado. Vamos entrar aqui num miniciclo de entrevistas em que vamos ter representações dos executivos municipais. Vamos começar por Aveiro, até porque estamos nesta fase de atravessar os 2 anos de mandato. Estaremos em Aveiro, estaremos em Ilhavo e é por aí que vamos andar nas próximas semanas. O programa fica disponível em terranova.pt já na manhã desta quinta-feira para quem o quiser ouvir em qualquer lugar, em qualquer altura. Boa tarde.